Palavra de especialista.
Nós retomamos agora a nossa conversa com Maurício Mata, arquiteto, coordenador de projetos do Departamento Técnico da Câmara. Estamos falando hoje sobre o prédio do Congresso Nacional, a sua história, a sua construção, enfim, tudo que tem de curioso nessa construção, que é uma verdadeira cidade. Maurício, a gente terminou o bloco passado conversando sobre o painel, posteriormente denominado de Ventania, painel do Atos Bucão. E já que estamos nesse ponto, paramos nesse ponto, eu gostaria de continuar a nossa conversa falando das obras de arte existentes na Câmara. São diversas obras de arte na Câmara, a gente pode dizer quase que é um museu a céu aberto, afora a arquitetura do próprio prédio do Oscar Niemeyer, mas existem muitas obras de arte aqui dentro, e no Salão Verde é um grande exemplo, né? O que que você pode citar aí dessas obras, de curiosidades e como elas vieram parar aqui em Brasília e dentro do prédio? E é verdade, continuam chegando até hoje.
É verdade. O Oscar Niemeyer costuma dizer que ele optou por utilizar obras de arte de artistas brasileiros em lugar, às vezes, de um acabamento, um material de acabamento mais caro e tudo, que não daria muito sentido. Ele fala, olha, eu prefiro trazer um artista plástico brasileiro e integrar isso à arquitetura, valorizando não só a arquitetura, mas também o trabalho dos artistas brasileiros. E ele procedeu assim a vida toda. Aqui no caso da Câmara dos Deputados, exatamente depois dessa reforma para restabelecer esse espaço perdido nos salões, que foi restabelecido com essa ampliação do edifício principal, ele aproveitou para inserir várias obras de arte. Ele fez também um projeto de ambientação no salão. Ali, além do painel Ventania, do Atos Bucão, colocou um quadro de Di Cavalcanti, um vitral de Mariane Perretti, engraçado, que também tem uma história a respeito de nome. As pessoas começaram a chamar, pela forma que lembra as águas do Rio Araguaia, começaram a chamar de Rio Araguaia, Araguaia, etc. E há pouco tempo atrás, consultando Mariane Perretti, falamos sobre isso e ela assumiu esse título também, que não havia anteriormente, e disse que o painel se chama Araguaia. Ela gostou disso.
E tem também aquela escultura de Sesquiate, também belíssima, no centro do Salão Verde.
Perfeito. Aquela escultura é um trecho de um dos anjos da catedral. Sesquiate, como qualquer outro escultor, costumava fazer uns testes. Então ele ensaiou e fez um protótipo de um dos anjos. E esse daí, especial, que era a maior peça, ele doou ao Congresso Nacional e está ali no Salão Verde.
Só do Atos Bucão, quantas obras tem na Câmara?
Ah, são muitas. Em todos os edifícios nós temos algum painel. Na verdade, esse artista é um link, ele estabelece um link, uma ligação entre todos esses edifícios da Câmara. Ele, na verdade, influenciou muito toda a Brasília, né? E na Câmara dos Deputados nós adotamos o Atos Bucão, assim como Oscar Niemeyer, nós continuamos permanecendo com essas obras dele, como inclusive uma ícone de toda a Câmara. É uma marca registrada da Câmara dos Deputados.
Mas outras obras continuam aparecendo na Câmara. Nós temos algumas tapeçarias. Normalmente missões estrangeiras também deixam muitos presentes por aqui e a sua área tem que achar um lugar para colocá-las, não?
É verdade. Alguns anos atrás nós recebemos um painel muito bonito, uma tapeçaria muito bonita da China. É uma tapeçaria que tem uma história muito interessante, porque ela foi fruto de um grande concurso na China, onde vários artesãos de diversas províncias, Manchúria, etc., participaram desse trabalho, fazendo cada um pouquinho. Isso compõe um grande painel de tapeçaria, onde aparece a Grande Muralha da China. Isso foi doado pelo governo chinês para a Câmara. Da mesma forma, a gente tem outros trabalhos também. Temos um trabalho recentemente aí na comemoração da imigração japonesa. Foi feito um imenso trabalho de origami, mostrando aí como uma grande lembrança dessa união de dois povos amigos, né? E temos também outros artistas. Temos Glênio Bianchetti com alguns trabalhos aqui e outros modernistas também.
Além das obras de arte, nós temos, de algum tempo para cá, alguns bustos de figuras ilustres, de políticos destacados na política nacional, que também têm ocupado espaço. Conta um pouquinho dessa história para a gente.
Na verdade, nós temos, o primeiro deles foi o busto do deputado, ex-deputado Luiz Eduardo Magalhães.
Que, inclusive, situam alas que recebem o nome dos políticos,
né? Exatamente. O deputado Luiz Eduardo Magalhães era uma pessoa muito dinâmica, um grande político, e imaginava-se que teria um grande futuro e, repentinamente, morreu. E uma homenagem da casa foi feita, então, foi dado o nome de um dos duas alas que hoje utilizado por todos os servidores da Câmara, conhecido até como Espaço Servidor, ali foi feita uma homenagem com o busto do deputado Luiz Eduardo Magalhães. Fica no edifício anexo 2, edifício das comissões. Da mesma forma, embaixo, mais tarde, quando nós tivemos o falecimento do ex-governador, ex-senador Mário Covas, foi feita também uma homenagem dos seus correligionários. Ali foi colocado um busto dele e foi dado o nome a esse ambiente de Mário Covas. É na entrada do edifício anexo 2, que é o edifício das comissões.
Foi exatamente esse busto, inclusive, que foi avariado durante uma invasão aqui de um protesto, uma manifestação que houve aqui na Câmara. Ele acabou caindo e se quebrando, né?
Foi. Os manifestantes arrancaram o busto, jogaram pela escada, quebrou, roubaram o óculos. E ele tem uma história interessante, que esse trabalho foi patrocinado pela deputada Zulaê Cobra. Ela mesma contratou, comprou e mandou fazer. E assim que soube, ela voltou aqui, trouxe o artista para refazer e nós recolocamos no lugar.
E está lá o Mário Covas de novo, com óculos ou sem óculos?
Com óculos e tudo.
Já está restaurado, então. Ô Maurício, a Câmara começou a crescer, então. Houve a necessidade, deputados, senadores também, do outro lado, sentiram a necessidade de que cada parlamentar tivesse o seu gabinete, coisa que não acontecia. Você vai me dizer exatamente até que ano, qual foi o ano que decidiu-se que haveria gabinetes para cada parlamentar?
Olha, isso foi na década de 70. Em 74, nós inauguramos o anexo 3. Mas antes disso, como eu dizia no bloco anterior, houve três períodos muito significativos. Esse primeiro período da ocupação, depois vem esse problema da divisão dos salões e essa primeira ampliação. Em seguida, foi construído o anexo 2. Esse anexo é o edifício das comissões. Durante o período da ditadura, o Congresso aproveitou um tempo também para se repensar e etc. e se reorganizar.
Um tempo meio ocioso, vamos dizer assim.
Podemos dizer assim. E aí foram traçadas novas formas de trabalho. Para isso foi construído então o anexo 2. Hoje nós temos ali 16 plenários de comissões e todas as comissões de trabalho. Foram criadas essas comissões, foram multiplicadas essas comissões. Em seguida, foi instalada ali também a Biblioteca da Câmara, se não me engano, a terceira maior biblioteca do país, em documentação legislativa. Então, nosso acervo é preciosíssimo. Foi colocado ali também. Mais tarde, então, na década de 70, especificamente em 74, foi inaugurado o anexo 3, que era onde ficavam os gabinetes parlamentares. Gabinetes muito simples, eram salinhas, inclusive sem banheiro e tal, muito despojadas, que mais tarde não foram suficientes. A partir de um certo momento, a legislação, houve algumas alterações, a questão do número de parlamentares aumentou, cresceu em função da população dos estados, depois, mais tarde, alguns estados divididos. Houve a necessidade de um novo anexo para esses gabinetes.
O anexo 3, para situar um pouco o ouvinte, nós temos o anexo 2, que é o anexo das comissões temáticas, não é? E na ponta desse anexo 2, já perto do Itamaraty,
exatamente,
não é, que existe o prédio do anexo 3, que é um prédio também baixinho. Ele tem dois andares, se não me engano, mais um subsolo.
Mais um subsolo, exatamente. Ele foi feito para os gabinetes. Mais tarde, com a necessidade de mais gabinetes, foi criado o anexo 4, um edifício maior, com cerca de 200 metros por 18 e 10 pavimentos. Ali foram colocados 420 gabinetes e todos os deputados foram deslocados para lá. Esse anexo 3, então, perto do Itamaraty, acabou se tornando um edifício de serviço. Ali foi colocado um pequeno centro médico, restaurantes, lanchonetes e toda a ala de consultoria legislativa, que são os assessores parlamentares. Então, dessa forma, esse complexo cresceu até a década de 80. Nesse meio tempo, nós crescemos e chegamos aos atuais quase 10 mil funcionários. A área dos edifícios, logicamente, não cresceu na mesma proporção. E hoje a gente enfrenta problemas sérios de falta de espaço. Nós temos muita dificuldade, inclusive, para receber essas pessoas todas que chegam aqui. Hoje, somando todas as áreas, nós temos cerca de 150 mil metros quadrados. Mas se nós considerarmos que nós trabalhamos aqui com uma população que às vezes já chegou até 30 mil pessoas, e nós precisamos dar segurança, condições de segurança, infraestrutura de apoio para essas pessoas, com restaurantes, lanchonetes, sanitários e tudo, a área já não é mais suficiente.
É exatamente sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco. Vamos fazer mais um pequeno intervalo, daqui a pouco nós voltamos conversando com Maurício Mata, arquiteto, coordenador de projetos do Departamento Técnico da Câmara.
Palavra de especialista.
Eu não sou diferente de ninguém.
Quase todo mundo faz assim.
Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim.
Pessoas com deficiência têm o mesmo direito que qualquer um tem de trabalhar, estudar, se divertir. Com oportunidades iguais, todo mundo tem condição de ser feliz.
Eu não sei viver triste só.
Iguais na Diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil, um país de todos.
Palavra de especialista.
Voltamos nossa conversa com Maurício Mata, arquiteto, coordenador de projetos do Departamento Técnico da Câmara. Estamos conversando hoje sobre o prédio do Congresso Nacional, seu passado, seu presente, e vamos agora falar um pouquinho do futuro. Maurício, você vinha me dizendo que já não é suficiente o tamanho que tem hoje, apesar de ter sido construído 3 vezes maior do que era no Rio de Janeiro, de ter aumentado já ao longo desse tempo. E ele hoje já não suporta mais, né, o movimento, as necessidades existentes aqui hoje. Quais são as possibilidades?
Olha, na verdade, como eu te falei, o outro período, logo após a ditadura, nós temos a reabertura democrática. E a Câmara começa a receber muita gente. E o trabalho legislativo cresce também e fica muito rico. Os deputados precisam ser assessorados, a velocidade das coisas, isso demanda muita gente, muito equipamento. Então, como eu te falei, os edifícios começaram a não comportar mais. Eles passamos, então, a fazer restaurações, reformas, adotamos novos tipologias de imóveis, adotamos essas estações de trabalho interligadas. Com isso, nós conseguimos, em alguns casos, otimizar o uso dos espaços em até 30%. O edifício das comissões, por exemplo, quando nós substituímos todo o mobiliário, nós conseguimos criar mais 30% de área livre. Isso tudo foi aproveitado até esse momento.
A gente deve lembrar também, Maurício, que não só a questão de pessoal, mas a questão de novas atividades dentro do próprio Congresso. E a rádio mesmo é um exemplo. A Rádio Câmara, a TV Câmara, toda a área de comunicação praticamente da Câmara, que não existia, aparece nos últimos 12, 13 anos. O setor de informática, que cresce muito, há necessidade, tudo isso leva a um crescimento natural, né?
Exatamente, isso que você está falando. Como eu dizia, nós estamos agora perto de uma situação que não tem mais jeito. Nós temos que criar novas áreas. Como você mesmo disse, nós entramos na era da informática até alguns anos atrás. Nós nos servíamos do sistema de informática do Senado, mas em virtude das diferenças administrativas das duas casas e tal, a Câmara acabou optando por ter a sua infraestrutura também. E agora o que nós temos à frente aí são alguns projetos, como, por exemplo, o aumento do edifício anexo 4, ou seja, a duplicação. O trabalho parlamentar hoje é impossível de ser feito nas salinhas que existem. Nós temos um gabinete parlamentar hoje que tem cerca de 30 metros quadrados e abriga muitas vezes mais de 10 funcionários. Então nós fizemos uma conta que a cada 3 gabinetes, se nós transformássemos em apenas 2, nós duplicando os edifícios, colocaríamos todos os deputados nesses 2 edifícios em condições mais adequadas de trabalho. Por quê? Porque quando outros estados foram divididos e outras populações aumentaram, mais deputados chegaram e hoje nem mesmo o anexo 4 é suficiente para todos os deputados. Como eu disse anteriormente, nós tínhamos 420 gabinetes, mas hoje nós temos 513 deputados.
Já não é suficiente para todos.
Principalmente o problema dos funcionários, que já não estão cabendo lá dentro. Esse problema tem uma reação em cadeia. Você tem problemas de elevador, de tráfego e tudo. Então você precisa diminuir a densidade de ocupação dessas áreas. E essa solução, então, de duplicar esse edifício, vai resolver de forma significativa esse problema. Também nós podemos criar nesses novos edifícios, nesse novo complexo, alguns auditórios, algumas salas de reuniões e, sobretudo, está previsto para essa duplicação um subsolo garagem com mais de 2.000 vagas de automóveis. A gente sabe que isso é um problema de todas as grandes cidades brasileiras hoje. O automóvel está ocupando o espaço do pedestre. Para você ter uma ideia, nós temos nas imediações da Câmara cerca de 4.000 vagas. Se você considerar que nós temos 10 mil funcionários e muitas vezes quase 20 mil visitantes aqui, sem falar dos nossos vizinhos, Supremo Tribunal Federal, Itamaraty, etc., essas vagas obviamente são insuficientes. Todas as grandes cidades agora estão adotando essas regras. Brasília, por exemplo, a nova legislação prevê que a cada 5 metros quadrados de área construída você precisa ter uma vaga na garagem. Então, utilizando isso, ou melhor, cumprindo essa nova norma, nós chegamos a essa conta de 2 mil vagas num subsolo garagem. Também temos aí um outro edifício previsto de expansão para melhorar um pouco a situação, que é o anexo 5. Esse edifício em forma triangular, ambos, a duplicação do anexo 4 e esse anexo 5, projetados pelo arquiteto Oscar Niemeyer, vai abrigar, então, o nosso Centro de Documentação e Informação e a nossa biblioteca. Essa biblioteca que eu falei que é a terceira maior do país. Ali nós temos um pequeno museu, obras raras. Nós temos hoje, inclusive, uma pequena recepção e lojinha de souvenirs para os visitantes, porque a visitação aos edifícios públicos em Brasília, especialmente no Congresso Nacional e na Câmara dos Deputados, se tornou a grande atração turística em Brasília.
E essa visitação, inclusive, é bom lembrar, né, durante essa visitação, que são feitas por guias profissionais aqui, competentes para isso, contam grande parte dessa história, inclusive, que estamos conversando hoje aqui, né?
Exatamente.
Essa coisa bastante agradável para se fazer, né? E tem feito bastante sucesso, inclusive. Fim de semana está sempre cheio.
Sempre cheio e, sobretudo, estudantes. Os estudantes estão vindo conhecer a Casa do Povo. O povo está conhecendo a sua casa.
A conversa está muito boa, Maurício, mas nosso tempo está se esgotando. Eu queria só que você terminasse o programa, então, fazendo um convite aqui para que todos venham conhecer o prédio do Congresso Nacional, esse prédio belíssimo. Não é porque nós trabalhamos na casa, mas isso é unanimidade. Essa obra do Niemeyer é indiscutivelmente muito bela, mas ela tem todo um interior que muita gente não conhece e deve conhecer, vale a pena.
Eu queria convidar todos os brasileiros a conhecerem a sua casa, onde estão os seus representantes aqui, se fala por todos os brasileiros, para que as pessoas conheçam essa verdadeira cidade, esse movimento fantástico que existe aqui. Esses edifícios estão sendo todos restaurados, todos modernizados. Nós temos aí esses projetos de expansão e, sobretudo, nós temos aqui uma atividade intensa, que é muito interessante para que todo brasileiro conheça. É preciso que as pessoas venham e conheçam a sua casa legislativa. Isso faz parte também desse roteiro turístico de Brasília.
Muito bem, Maurício Mata, agradeço muito a sua participação conosco aqui no Palavra de Especialista. Esperamos poder revê-lo em breve para outros papos agradáveis aí sobre diversos assuntos, né, na sua própria profissão de arquiteto, que você deve ter uma adoração toda especial por esse prédio, nós sabemos que tem, né? Conversei então com Maurício Mata, arquiteto e coordenador de projetos do Departamento Técnico da Câmara, sobre a história do prédio do Congresso Nacional. Espero que todos tenham gostado e voltamos na próxima semana com mais um tema aí de interesse de todos. Os trabalhos técnicos foram de Ribamar de Carvalho e Ricardo Coelho. Produção e apresentação de Aprígio Nogueira. Até a próxima.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.